Podcast Unesp.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que visa uma oportunidade em breve para se encontrar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a agência de notícias Reuters, a declaração foi transmitida em 10 de novembro pelo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, na Casa Branca. Sullivan afirmou que esteve em contato com membros do alto escalão da equipe de Lula e que estão formulando ideias para uma possível reunião presencial entre os dois presidentes. No dia seguinte, após o resultado das eleições no Brasil, o democrata ligou para o petista para parabenizá-lo pela vitória. Segundo interlocutores, a conversa, que durou cerca de 20 minutos, também envolveu outras pautas como as relações diplomáticas entre as duas nações e os desafios que ambos vão enfrentar em relação às mudanças climáticas. Além disso, Biden também conversou com Lula sobre a força das instituições democráticas, em referência ao receio de que o governo Jair Bolsonaro não respeitasse o resultado das eleições. Apesar do ex-presidente norte-americano Donald Trump, do Partido Republicano, ter apoiado publicamente a reeleição de Bolsonaro, outros líderes norte-americanos e internacionais aceitaram a vitória de Lula com entusiasmo. Durante a COP27, Bolsonaro foi criticado de maneira indireta no discurso do ambientalista Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Em referência à eleição de Lula, Gore disse que o Brasil escolheu parar de destruir a Amazônia. Após o fim das eleições, diversos líderes internacionais cumprimentaram o petista e sinalizaram disposição para manter ou estreitar as relações comerciais, bilaterais e diplomáticas. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica e internacional dos Estados Unidos, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, acredita que os governos de Biden e Lula devem ampliar as relações internacionais e as convergências, mas também haverá pontos de conflitos entre ambos.
Respondendo à questão relativa à visão do governo Biden sobre a vitória do Lula, eu destacaria que o ponto fundamental é que a eleição do Brasil em 2022 marcou um ponto aí importante a favor da democracia. Foi realmente um marco onde a democracia resistiu em circunstâncias bem difíceis e polarizadas. E isso foi um alívio para o governo Biden e para os democratas, né? A derrota do Lula para o Bolsonaro, é claro que não seria de interesse dos democratas, porque isso significaria uma vitória para o movimento internacional em direção ao autoritarismo, né? Isso, inclusive, nos Estados Unidos. Então, aquela rapidez com que o governo Biden emitiu um comunicado logo após a apuração dos resultados das urnas aqui no Brasil, parabenizando Lula pela vitória, não foi por acaso, né? É só a gente lembrar que logo após a manifestação do Biden, o primeiro-ministro canadense também, o Justin Trudeau, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak divulgaram as declarações também parabenizando o Lula, né? Então, isso daí é o primeiro ponto, né, que eu destacaria. E os democratas empreenderam esforços realmente para ajudar a garantir esse processo no Brasil. O Biden, por meio da CIA, do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, ele deixou claro que os Estados Unidos não tolerariam os atos antidemocráticos do governo Bolsonaro. E aí, como já disseram alguns colegas meus, diante do histórico de intervenção dos Estados Unidos em apoio a golpes na América Latina, isso soou como um alívio, né? Um grande alívio aí para muitos brasileiros preocupados com essa questão que realmente é muito importante. Agora, todo esse apuro experimentado com as ameaças concretas da extrema-direita nos Estados Unidos e no Brasil, e com esforço diplomático aí efetivo, com as manifestações de grupos e de políticos de peso, realmente, para discutir estratégias e demonstrar solidariedade, né, e comprometimento com a democracia nesse processo eleitoral brasileiro. A pergunta é, teria consolidado uma base para uma ligação estreita aí entre os governos Lula e Biden? Eu acho que não, né? Assim, a minha resposta é não. Não dá para inferir isso, né? O governo Biden certamente considera o Brasil como um importante parceiro dos Estados Unidos na região, uma vez que há agendas políticas convergentes. De fato, a política antiambiental aí do governo Bolsonaro, com aquela determinação dele em queimar a floresta amazônica, é um ponto que impulsionou o governo Biden ao encontro das propostas de Lula. Na verdade, as políticas de descarbonização e de proteção da Amazônia são ambas muito bem-vindas pelos apoiadores de Biden. E o governo Lula vai tentar obter do governo Biden mais do que de discursos e promessas, né? A gente viu aí na COP27, ou seja, na 27ª Conferência do Clima da ONU, o governo Lula tentando assegurar uma ajuda real para limitar os avanços desses flagrantes violadores, né? Em termos de ideologia econômica, o governo Biden não tende a haver ameaças com o governo Lula. Nos mandatos anteriores, o Lula mostrou moderação e se comportou muito bem, por assim dizer, né? E agora com o Biden defendendo os programas de bem-estar, de aumento dos impostos para os mais ricos e regulamentação econômica ainda, né, que discreta, haveria possibilidades de aproximação entre as duas partes em torno de objetivos progressistas comuns, vamos chamar de justiça econômica, né? E isso sem contar que a nomeação do Geraldo Alckmin aqui no Brasil, né, na chapa do Lula, sendo o Geraldo Alckmin de centro-direita, foi muito bem vista pelos democratas, né? Eles apontam isso. Muito bem, mas a despeito disso, é preciso ressaltar que durante os governos passados do Lula, houve de fato redução do papel dos Estados Unidos, ou seja, importância, centralidade que é dada aos Estados Unidos na política de inserção internacional do Brasil. E a relevância da China foi fazendo reduzir o peso econômico dos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com pontos de divergências, né? Os governos passados de Lula, diferente do que se passou com o governo Temer e com o governo Bolsonaro, claro, eles mantiveram boas relações com os Estados Unidos, mas essas relações do governo Lula não eram de subordinação. E pelo lado dos Estados Unidos, a gente não pode imaginar, em hipótese alguma, que eles em alguma vez busquem interações, né, de forma que vão se acomodando no terreno comum em que se encontrem com os parceiros, né, em prejuízo dos próprios interesses estratégicos. Isso não acontece. Então, poderia haver uma preocupação com uma possível volta da diplomacia mais autonomista, vamos dizer assim, e diversificada, praticada por Lula no passado. Então, seria, para os Estados Unidos, seria bem mais confortável que o governo Lula fosse menos propositivo, vamos dizer assim. E a gente pode notar que o Biden é cobrado para insistir com o Brasil na cooperação para conter o que eles chamam de violações das constituições, dos compromissos contratuais, né? Então, aquela previsibilidade, garantia dos direitos humanos. Mas isso é muito direcionado ao que acontece na Venezuela, na Nicarágua e em Cuba. Então, ele é cobrado para insistir com o Brasil na cooperação, né, para enquadrar esses países aí. E, na verdade, o que a gente viu foi que com o Temer e com o Bolsonaro houve um alinhamento na política de isolamento desses governos. Então, com o Lula, a preocupação ou a cobrança de alguns grupos, né, de algumas instituições nos Estados Unidos é que o Biden continue a cobrar o governo Lula sobre essa cooperação, né? E um outro ponto de atrito que tende a ser levantado por colegas, né, por internacionalistas, refere-se a possíveis promessas do Brasil com o intuito de fortalecer ou reativar os arranjos regionais, como a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, né, a tal da CELAC, e a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL. Isso tende a irritar os Estados Unidos, porque eles se veem, claro, com legitimidade para atuar nos assuntos hemisféricos. Então, qualquer arranjo, qualquer fórum que seja montado, articulado aí com um protagonismo do Brasil, poderia incomodá-los ou deixá-los de fora, né? Mas a pergunta que se coloca é se a América Latina estaria no radar da política externa dos Estados Unidos. Eu tendo a concordar com a minha colega Mônica Hirsch, do INCT para Estudos sobre os Estados Unidos, que diz que nós entramos apenas indiretamente no radar estratégico dos Estados Unidos e não haveria, no momento, muito espaço para agendas regionais mais amplas, né? Os Estados Unidos têm outras preocupações no contexto atual. A gente está falando de um contexto de guerra, de inflação, de crise política também lá dentro dos Estados Unidos, né? E no Brasil e em toda a região da América Latina há de sobra problemas econômicos e sociais, né, que precisam ser resolvidos, né? A gente está saindo mais ou menos, né, de uma pandemia. Então, isso vai exigir que o governo brasileiro seja, como diz a Mônica, criativo, né, e cuidadoso, e articule políticas tanto com os Estados Unidos e seus aliados, como com os países asiáticos. E aí, de novo, concordo com ela, não é quando a gente fala em Ásia, nós estamos falando muito mais do que a China, né? Nós estamos aí falando de uma super Ásia, incluindo, obviamente, a Índia. Então, eu acho que os pontos principais são esses, né? Há mudanças, sim, há mudanças de comportamento, há mudanças de percepções de riscos, né, de oportunidades, e imagino que o Brasil vá seguir atento a esses pontos aí, né, essa agenda de convergência, mas também a esses pontos que eventualmente podem causar alguns atritos.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.